seu podcast semanal de games.
Está começando mais um áudio do podcast download. Vamos aos nossos participantes. André Tomonobu Itagaki, level 15, e depois de evolucionar o mundo com a física de peitos e em seguida com a física de peitos independentes, meu próximo passo é revolucioná-lo mais uma vez com a física de bundas independentes na próxima geração.
Yogo, classificação, Naloda Visionário, level 22, e o futuro é a internet.
Ô Fred, a gente não tá em 1992, não.
Pô, cara, mas o futuro continua sendo a internet, velho, não interessa.
Fernando, empresa multimilionária level 0. E se você acha que está ruim hoje, espera até o Kinect lançar.
Slash Rick, e a minha guerra contra as inteligências artificiais começou em 007 e a Natália.
Bruno Bada, e o futuro você vai jogar com uma parada enfiada no seu cabelo.
Cara, eu por um segundo, eu pensei também.
Cara, o podcast Downloading fala de games.
Exatamente.
Quando não tá falando de filmes.
Exato, quando não tá falando de
quando
filmes.
Quando não tá roubando o tema do Rapadura, né?
Uma indústria que está em constante evolução.
Sim.
E nós estamos aqui hoje não pra especular sobre o futuro dos consoles, não pra especular quantos pipelines vai ter sua placa de vídeo daqui a 5 anos, se não vai existir console, se vai ter tudo virtual em cloud computing. Não, hoje nós vamos especular sobre o que, não importa o que aconteça, não pode deixar de evoluir na próxima geração.
Eu tenho uma dúvida. Ah. O que é um pipeline?
Ah, cara, eu tô saindo aqui agora, velho. Não aceito mais isso. Vai tomar no teu cu, cara.
Caraca, o Bada tá agressivo hoje, velho. Olha só.
Cara, então assim, seja na parte gráfica, parte técnica, temas dos jogos, o que for, e a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de e-mails e recados, e a gente já volta.
É tão rápido que você nem vai perceber.
Mais a leitura de meios e recados aqui no Downloading.
É.
Que horas são? A outra era...
Foi 20 horas e 16 minutos a última vez.
A gente tá um pouco atrasado hoje, mas...
21 horas e 23 minutos. Estamos muito atrasados e a culpa é do Rick.
Então, antes da nossa leitura de e-mails, nós temos um recado muito importante para ser dado a todos vocês que estão nos escutando nesse momento.
Exatamente.
Nós estamos participando da enquete da EGW para eleger o melhor blog de games do Brasil. E, olha só, nós não estamos ganhando. E nós não estamos felizes com isso.
Se a gente perder pra porra do Tibia de novo, o bicho vai pegar, cara.
O Fernando, ele disse que se a gente ganhar, ele vai tatuar o abicão no ombro esquerdo, cara.
É verdade,
então,
mandar
é
uma foto.
Pra você. E eu gravo, né, se ele for tatuar, né, tipo, se a gente ganhar mesmo, apareço lá, o filme e tal, a gente põe no ar, né.
É ou não é verdade, Fernando?
Exatamente, eu tenho várias canetinhas aqui.
Não. E assim, o legal é que a gente sabe que provavelmente vai dar um boom nos nossos votos, né? Porque a gente não pediu diretamente pros ouvintes, a gente só anunciou no Twitter e tudo. A gente espera que dê esse boom agora, depois do lançamento desse podcast, porque a gente sabe quantos de vocês escutem os podcasts, e a gente sabe que se metade de vocês votassem, a gente já viraria esse jogo. Assim, a gente não ganharia com vantagem, mas a gente já ficaria em primeiro lugar.
Cara, metade.
Olha só, vocês têm um dever. Não pensa, o fulano vai voltar. Não, ele não vai voltar porque ele vai pensar que você vai voltar. Então você tem que votar por ele.
Ó, e olha só, uma coisa. Como a nossa concorrência está fazendo isso, nós vamos fazer também. Você pode votar de todos os navegadores que vocês tiverem instalados no seu PC.
Então, tá valendo isso?
Tá valendo, aparentemente tá valendo.
Caraca, mas pô, não podia não, né? Tipo, sei lá, tá beleza. Tá.
Mas também tem mais gente fazendo suas campanhas dessa forma. Votem, o seu voto é muito importante. Se a gente ganhar isso, a gente vai ter uma visibilidade foda. Vai ser muito importante pro Downloading. Então, não pense que o seu voto é mais um, né? Porra, em época de eleição aí, tudo. A gente precisa do seu voto. Não vote no Tiririca.
Não, porque pior que tá, fica.
relembrando a promoção do Halo Paint, né, pra você ganhar um Halo Reach, do, iniciativa do Official Mail, né, com o downloading e com o Super Controle, você pode mandar até dia 14 de outubro um desenho que represente os três blogs no universo de Halo pra concorrer a uma cópia novinha e bonitinha de Halo Reach.
É, né? Relembrando que, né, o desenho é apenas o seu passe de entrada pra concorrer, porque não vai avaliar nada. Mas que, por favor, né, tente seguir a premissa, que é representar os blogs.
É, num desenho, um círculo amarelo, assim, no Paint, e é isso aí. Ainda sobre outros blogs amigos, né, cara? O Emanuel Braga, vocês lembram dele? Ele não mandou desenhos há muito tempo, mas ele foi o primeiro que mandou o desenho pra gente, primeiro. No cast de Alone in the Dark, cara.
Cara, ele tem lugar em nossos corações.
Tem lugar nos nossos corações, cara. Alone in the Dark, inclusive, foi a época que o Bada surgiu no download, que eu lembro que a primeira participação dele foi pra falar do que ele tinha achado do novo Alone in the Dark, né? Que ele tinha jogado achado.
Caralho,
é verdade, de fato.
Ele mandou tão bem que tá até hoje, olha só.
Tá aí, né? Mas o Emanuel Braga, ele tá com um blog, ele tá fazendo uma série de tirinhas, que é o Angus, o Vilão. Uhum. E ele mostra pra gente, cara, é bem legal, né, Fernando?
Cara, é bem divertido, né? É legal que ele brinca com alguns clichêzinhos e cria outros.
De histórias medievais, as paradas assim, é bem legal mesmo. E, pô, Emanuel Braga, volte a desenhar pra gente, né, cara? A gente tá com saudade.
É, pô, não precisa ficar só com o seu blog aí, só porque agora é famoso, só desenho.
Esqueceu dos amigos, né, cara? É, foda isso.
Verdade.
E finalmente, antes da gente entrar pros e-mails... O Leonardo, cara, do Fliperama, está com o Fliperama pronto, cara. Que orgulho de ver isso,
cara. Finalmente, cara.
Um monte de gente reunidas em volta do Fliperama do Nowloading, cara.
Só vai ter que mandar um pra cada integrante.
Claro. Enfim, vamos lá para os nossos e-mails, né, finalmente. Fernando, primeiro e-mail aí.
Então, primeiro e-mail aqui do Thiago Poisoni, né, de 22 anos, Porto Alegre. Fala, Nowloaders. Caramba, por essa trollagem vocês não esperavam, pra ver como o mundo é caótico das internets. Muitos pediram a volta de vocês e muitos reclamaram do cast por causa do tema, até mesmo antes de ouvir. Como coloquei nos comentários, eu mesmo achei extremamente WTF quando vi, porque foi o primeiro cast dedicado a adaptações de filme de uma franquia. Nunca vi nenhum filme de Resident Evil e me diverti com todos os pontos ridículos apontados e pela participação do Felipe. Vocês sempre fizeram cast de assuntos variados em relação a games e muitos deles são ótimos também. Aguardo aí que vocês puderem falar e comentar sobre filmes de games, eventos de games, empresas de games, pelúcia de games, games de games, enfim, tudo.
Obrigado, tá Poison, pelo seu e-mail. E, foi o que eu até disse no Download News, né? Não é porque a gente tá fazendo um cast que a gente vai necessariamente falar bem ou mal. A gente só tá escolhendo um tema pra discutir sobre. Então, a gente espera que vocês escutem. Ou não escutem, ou escutem antes de reclamar, né? Do tema, do conteúdo.
O filme ou a série seja ruim, isso não significa que o cast vai ser ruim. Ou que a gente vai falar bem do cast e vai estar lá defendendo. O Dico falando, mas você não pode jogar o filme, então o Download não devia comentar sobre isso. Cara, porra, velho, deixa de ser rabugento, Dico. Não é assim não, cara.
Pelo menos não era um cast sobre filmografia do V-Bow. Velho, você tem alguma dúvida de que a gente vai fazer sobre filmografia do V-Bow? Mas a gente vai com certeza, cara.
Com certeza. Velho. Mas muita sabe, certeza.
É coisa de birrinha.
É porque a gente quer, velho.
A gente tá pensando nisso desde lá atrás. Desde
muito tempo.
Quando a gente falou de Alone in the Dark, a gente já falava, a gente tem que fazer um cast pra falar todos os filmes do V-Bow, porque é muito bom falar mal dos filmes deles.
Exato, e outra coisa, os filmes de Resident Evil é a mesma coisa, sabe? Tipo, e aí o pessoal falando assim, porque eles não podem fazer vários casts de pesquisa, eles têm que fazer um cast filler de vez em quando. Não foi um cast filler, cara. A gente programou, a gente estudou. Pô, a gente gastou o quê? R$9 no cinema cada um pra ver o filme?
E teve que ver os outros filmes de novo, não sei o quê, pegar o lugar. Então, não foi, vou sentar e falar, vamos. Não.
Então, como semana passada nós tínhamos duas mensagens de voz, né? Continuem assim, sempre legal. Vamos ouvir.
Fala aí, gurizada, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Julinho Marins, também conhecido como Rockman Kun, sou integrante do Tokcast News, podcast sobre Tokusatsu. Sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Queria falar com vocês aí sobre, então, os filmes do Resident Evil, cara. Que coisa ridícula. Paul Anderson não soube levar, tinha em mãos uma grande franquia, mas ele tinha que fazer cagadinha. Esse último filme teve a prova viva que a Alice é o Goku, né, cara? Ela até mandou os soldados pro ar numa cena lá. Só não foi tão ruim quanto o filme do The King of Fighters que teve esse mês aí, cara, que acho que foi a coisa mais ridícula sobre games que saiu no cinema. Mas assim, vocês do cast, tudo de bom pra vocês, cara. Como foi bom ter vocês ter voltado do hiato, vocês não sabem como a gente aqui do Sul ficou feliz. Muitos amigos meus escutam vocês por indicação minha. Não dei bola pra trollagem como teve nesse cast aí. Tá show de bola, os fanboys que vão comer os cheats com Coca-Cola deles lá. Continue assim. Eu só tô no aguardo aguardo, quem sabe, vocês fazerem um cast sobre o Rockman X, né? Que é a minha série preferida aí. O Mega Man X também tem uma trilha foda, uma história foda, acho que tem tudo pra dar um bom cast aí. Grande abraço e até lá.
Obrigado, Júlio. Nós vamos sim, claro, vamos fazer um cast sobre Mega Man X ainda.
Uhum. Nós também somos muito fãs também.
Afinal de contas, o X do Fernando é de Mega Man.
Né? Não é porque ele é um tipo de sanduíche, alguma coisa do gênero. É.
vamos lá, então, próximo e-mail, Fred.
Então vamos lá. O próximo e-mail é do Vitor Ferreira, 19 anos, estudante de jornalismo. Olá, pessoas do Download. Sobre os filmes, meu maior problema com eles é uma expansão da teoria do Shade sobre a mentalidade do Paul Anderson. Eu acho que a menos ele ser uma criança com vários brinquedos, e mais o fato de não saber desenvolver ideias, além do que ele vê em outros lugares e acha legal. O primeiro filme é um aliens cuspido e escarrado, sendo que você pode trocar o nome dos personagens de um pro outro só pelo comportamento. Spencer é o Burke, Kaplan é o Bishop, com uma pitada de Hudson, e Michelle é Michelle Rodrigues, não tem a menor ideia de quem ela seja.
Na verdade, é óbvio que a Michelle Rodrigues é a porra da Vasquez, né? A marcha lá do aliens.
O segundo, além de pegar os elementos do terceiro jogo, rouba várias cenas de outros blockbusters. A mais clara pra mim são as cenas com os Cerberus na cozinha, que em alguns momentos é idêntica à dos Raptors em Jurassic Park, e de terem transformado o Nemesis no Robocop de Raccoon City. Caraca, velho.
Caraca, velho.
O terceiro é Mad Max com zumbis de extermínio misturado com Star Wars. Esse do Mad Max eu já tinha percebido também.
Sim, sim.
Esse é meio, né, tipo, gritantemente óbvio também, né? Nem é mérito meu. Já que aparentemente a Alice passou o Holocausto em Dagobah. Eu imagino...
As roupas dela, cara, igualzinho.
Eu imagino o quanto o Anderson se segurou para não colocar o sabre de luz no roteiro. O quarto filme tem de tudo. Prison Break, como vocês já disseram. Duro de Matar, na cena em que a Alice
pula
no prédio. Silent Hill, já que aquele Executioner é um Pyramid Head de segunda categoria. E como o amigo apontou, a tendência em usar metade do filme em slow motion é bem estilo Zack Snyder. Enfim, no mais, nada mais.
Obrigado, Vitor.
Cara, que meio serious business esse meio, tá, velho?
É, pra abrir os olhos mesmo. Esse
Caraca, velho. Se você conseguia gostar dos filmes até agora, velho, eu acho que foi difícil.
Desculpa, tá? Aí, né? Então tá, o próximo e-mail que eu tenho aqui, cara, é um e-mail absurdamente, gigantescamente gigante, que eu cortei, tipo, em 1% do Luiz Paulo.
Cara, que eu vi esse e-mail agora, assim.
Mas obrigado pelo e-mail completo, a gente só vai ler um pedaço dele aqui, porque não tem como mesmo. Ele diz o seguinte: meu nome é Luiz Paulo, eu moro em Palhoça, Santa Catarina. Tenho 20 anos, sou desenhista de CAD. Sou um dos que vieram com a propaganda do Nerdcast e adoro vocês, vou ser sincero. Fiquei muito, mas muito triste quando soube do hiato do Download, mas quando vocês voltaram, demorei pelo menos 2 semanas para ouvir um dos casts novos de vocês. E a alegria voltou a ferver dentro de mim, e eu lembrei por que de eu ter ficado tão triste com o hiato. Simplesmente me lembrei que vocês são o cast que eu mais me identifico e também é o meu podcast favorito. Vale dizer aqui ainda que vocês me fizeram mudar minha opinião sobre pirataria nos games e me fizeram dar chance para vários jogos como Braid e os Adventures da LucasArts. Olha que lindo.
Olha, que coisa fantástica, né? Esse e-mail assim que dá até gosto de a gente ouvir.
Outra coisa, onde está o Sunset Kid? Tantos casts que ele podia dar detalhes nos e-mails e simplesmente sumiu. É verdade, quando a gente fez o No Hard, eu esperava um.
Eu, na verdade, desde que a gente voltou, eu tava sentindo muita falta do Sunset Kid, ele sempre mandava e-mail gigantesco. Assim, só... Cara, onde é que você está, Sunset Kid?
Volte para a luz, Sunset Kid. Ele continuou: concordo com o André, hóspede maldito não é um nome tão ruim assim, então é essa. Levando em consideração que Resident Evil também não faz muito sentido, visto que se você está hospedando um vírus, você acaba dizendo que o vírus é mal. Mas e o ponto de vista do outro lado? Os zumbis não têm consciência do que eles estão fazendo. Eles não sabem discernir o bem e o mal. Eles vivem para se alimentar. E ele fica 5 horas aqui discutindo filosofia do que o zumbi pensa e tudo mais. Aí depois ele continua aqui: como os zumbis sobreviveram 5 anos? Lembram de extermínio? Os zumbis morrem de fome depois de um tempo. Se o vírus regenera suas células o suficiente para você recuperar os movimentos e virar um zumbi, onde o único objetivo é se alimentar, como o zumbi se mantém vivo sem nutrir o corpo e renovar as células com uma das mais básicas necessidades do corpo humano, que é o sono? E outra, é um corpo em decomposição, né, cara? Ele tinha que se decompor.
Uhum. A tendência é, tipo, o braço ir caindo, sabe? Tipo, sim, o pé e tal, até, sabe, não sobrar nada. E ele não tem a noção de dor e de preservação do corpo, nem a racionalidade pra pensar que, sabe, ele tem que cuidar do corpo, sim, dele. Então, tipo, ele vai batendo na parede, ele vai, exato, sabe, se machucando e tal. Cara, eu sinceramente, assim, sendo realista, eu acho que, assim, um zumbi não duraria mais que um mês, sabe?
Ah, é verdade. Ele termina aqui: eu vi o filme só pra rir mesmo. O terceiro filme me fez dar muita risada em vários momentos. E por enquanto é só. Continue com um bom trabalho. No mais, nada mais. E um abraço, meus amigos.
Um abraço.
Beleza. Pra fechar aqui, o último e-mail de voz, que é o do Júlio Morim. Vamos ouvir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Naldo. Venho aqui para dar minhas impressões sobre a trilogia Resident Evil. Quando eu soube que ia ter um filme de Resident Evil, fiquei imaginando vários enredos fodas. Mas o que eu vi foi zumbi de menos, enrolação demais, soldados que estão despedaçados e não deixam uma gota de sangue. No Apocalipse, comecei a se empolgado com o cenário bem adaptado, a referência à abertura do R3 e ter descoberto que o Stephen Hawking trabalha pra Umbrella. Até que aparece a porra da Alice dando pirueta. Por que, que ela não voa logo pra fora da cidade? E ainda tinha a conferência do mal lá de fora monitorando a cidade, fazendo suas traquinagens. E o que foi a porra da luta do Nemesis com a Alice no final? Desde quando o Nemesis luta com o Kung Fu? No mínimo, a Umbrella tava televisionando ao vivo a luta pro mundo pra poder pagar os gastos dessas experiências ridículas. Quando eu achei que não podia piorar, veio Resident Evil Extinction. Que merda. Até Forrest Gump foi mais Resident Evil que aquilo. A Umbrella consegue fazer clones idênticos da Alice, mas não consegue fazer água. E a Alice controla fogo pela mente, caralho. Ela é Jean Grey. Faltou dizer que os X-Men existem por causa do Team Virus. E o pior de tudo é que só por eu ter assistido esses três, pra vocês terem me lembrado, agora você que seja essa droga de Afterlife. Muito obrigado mesmo, viu?
É, valeu. Então, Július, né, que mandaram e-mail de voz. E pra fechar, nós temos três desenhos. Um desenho do Eduardo Lopes, que eu achei muito espirituoso, inclusive eu pensei nisso durante a edição do podcast. Ele mandou um desenho da protagonista dos filmes do Resident Evil, né? A hélice.
É.
Na verdade, é uma hélice mesmo, uma hélice de ventilador, sei lá.
Caraca, véio, eu comecei a rir tanto quando eu vi isso.
E o Rafael Catelan e o Emerson Lourenço mandaram desenhos do Pablo, que não estava no cast.
Eu falei isso, sabe? O Pablo não estava no cast, gente. Vocês não precisavam mandar desenho dele. Mas aí está o Pablo, é o Pablo Cookie Dead, não Cookie Mama.
E o Pablo Rich. Eu acho que o pessoal manda o desenho do Pablo, porque o Pablo é mais fácil de desenhar, por algum motivo.
Porque ele tá com a roupinha do Batman.
Pode ser.
Pessoas, olá Fernando, olá Fred, olá Rick, olá Bada.
Olá,
Zap.
Então é o seguinte, cara, vocês repararam que essa geração que nós estamos nesse momento, ela está sendo uma geração especialmente longa, né, cara? Ela,
sim.
Se você olhar, né, o tipo PS1, 1995, PS2, 2000, Xbox 360, 2005, né? É mais ou menos ali de 5 em 5 anos. Nós já estamos atingindo a marca dos 5 anos e não tem nem rumor, não tem praticamente nada sobre um console novo.
Tem uma teoria sobre isso.
Eu espero muito que dure pelo menos mais 2 anos essa geração.
Mais 2,
porque
né?
Eu só vou conseguir comprar meu videogame na geração agora.
Cara,
no final
vai ser
do
o
ano.
Dia que você comprar, Rick. É anunciado PS4.
É amanhã, né?
Eu acho que vai demorar mesmo, sabe? Que nem o Rick tá falando, assim. Eu acho que não vai ser uma coisa que vão anunciar amanhã. Posso estar errado, né? Sei lá.
Acho que eles estão achando que a próxima geração é os novos sensores de movimento, os novos controles que eles estão introduzindo agora.
Sim.
Que não é uma coisa nova, né? Como a gente já viu
não é
faz muito tempo.
O problema tá sendo justamente isso. Porque, tipo, eles acharam um healing pro meio da relação. Tipo, assim, um dia vai ter aqui um controle da Xbox que dá mais memória pra ele. Tipo, é muito foda isso, porque eles estão achando maneiras de fazer essa geração postergar muito mais do que ela deveria. Tipo,
dá uma sobrevida, né?
Cara, mas sabe por que que estão fazendo isso? Foi uma pergunta.
Ah, tá. Porque é mais barato você copiar uma ideia da Nintendo do que você desenvolver um console
não,
novo.
Não, cara, não é só por causa disso, velho. Essa previsão de que essa geração ela iria durar mais do que o normal, ela já existia antes, porque...
Ah, a gente também tá chegando no pico, né, cara? De que não é tão mais fácil assim você inovar, você chegar
e... Sim, não, e a questão é o seguinte, Intel continua fazendo processadores mais fortes e o cacete, sabe? Vai saindo essas coisas novas. Só que, cara, você não gasta só pra você fazer uma peça de hardware. Você gasta pra desenvolver o jogo que usa toda a potência daquela peça de hardware, sabe?
Uhum.
E a gente tá chegando num ponto em que o preço de desenvolver o jogo tá muito alto. Claro, o lucro tá compensando esse preço, né? A indústria tá em alta. Mas existe um risco de, se eles lançarem um console novo com muito mais recursos, eles vão ter um gasto que não vai conseguir ser coberto pelo lucro.
E eu acho que outra coisa também, essa geração é a primeira geração com o online integrado, firme e forte mesmo. E esse lance de você ter o jogo online, ele dá uma sobrevida pro jogo também. também, sabe? Então, assim, o ciclo de vida de um jogo tá sendo maior também, então acho que a longo prazo isso acaba fazendo com que as pessoas continuem interessadas no mesmo console. E você vê que, até o momento, né, ainda os gráficos estão sendo superados sempre, né? Então,
Mas, assim, ó, um ponto, assim, que pra mim o que vai fazer essa geração postergar mais é, assim, a Sony tá tendo lucro com o Play 3 a partir desse ano, cara. Ela não tinha lucro até então.
Então, tá vendo a questão do preço aí?
Exatamente. Já falou isso em vários casts atrás, mas foi muito arriscado ela ter lançado um console com um hardware tão diferente, sabe? E agora ela tá colhendo os frutos. Imagine se ela inventa, ah, não, agora não é mais Cell, agora é o Inferno, que é o novo processador. Cara, eles vão passar pelo mesmo perrengue de novo. Então eles vão postergar essa geração até onde rolar, né?
Tomara.
Uma coisa também que tá sendo bastante especulada, né? É que talvez essa seja a última geração de consoles, porque a próxima talvez siga pelas vias lá do OnLive, né, cara? Que é aquele aparelhinho que você liga na sua TV e é tudo cloud computing, né? O jogo não fica na sua casa, o hardware não fica na sua casa.
E aqui no Brasil a gente só vai ter Tectoy, daí?
Pois é, né?
Só vai rolar Master System
tendo,
e vai na
tendo em vista que funcione, né, claro. Faça tudo que ela promete. Tipo, acho que é muito melhor pra todo mundo, porque, tipo, em teoria você nunca mais precisaria trocar o seu console, né? O que eles trocariam seriam o hardware deles lá remoto.
O que eles trocariam é o preço que você vai ter que começar a pagar mais pra eles deixarem você usar
O modelo que a OnLive tá usando, você, além de pagar pelo hardware, além de pagar a mensalidade do serviço, você ainda paga por cada jogo.
É foda isso, né, cara?
Esse eu acho que tá sendo a grande barreira. Por que que mídia física ainda existe, cara? Porque eles continuam cobrando o mesmo preço da mídia física na mídia online.
Oh, e sinceramente, cara, é escroto você ter que comprar World of Warcraft até hoje pra pagar a mensalidade dele depois durante 1-2 anos, sabe? É escroto isso, velho. Sabe? Cobra só a mensalidade, tá ligado? Já que você vai ganhar tanto assim com a mensalidade, sabe? Eu acho foda isso, velho.
Nesse mês foi o primeiro mês desde que começaram a vender jogos esse mês, né? Esse primeiro semestre, que o digital passou online nos PCs, né? Então, tipo, a gente consegue ver uma pequena migração pra isso.
Eu acho até a questão de preço não é a culpa deles, né? Porque eu acho que é mais culpa da indústria por trás.
Não, como a gente já disse também outras vezes, tem uma pressão enorme dessas redes de retail, né? GameStop e, sei lá, Best Buy da vida aí, pra manter, porque, porra, a GameStop é a vida deles, né? Se eles deixarem de vender jogos, cara, acabou, faliu.
E nem
né,
essa GameStop, cara, tem putas lojas que tem, tipo, um braço muito forte, tipo, responde a quase 40% do faturamento deles, sabe?
Mas, assim, essa geração, eu vejo ela como uma geração especial também, pelo aspecto de que talvez não exatamente nesse exato momento, mas daqui a alguns anos, os jogos que serão feitos daqui a alguns anos, não serão mais nojentos daqui a 10 anos. Entendeu? Ah, tipo, daqui a alguns anos, a gente atinge, digamos, o Super Nintendo dos jogos em 3D, sabe? Ou seja, não é que não tem como melhorar, mas mesmo depois de 20 anos, quando você olha pra trás, você não acha a parada
uma
feia.
Uma limitação, de fato, né? Apenas.
É, tanto é a volta dos jogos 16 bits ali, né, cara? Só ver a porra lá do Scott Pilgrim vs. The World lá, essa volta dos jogos em estilo antigos, né, cara? Que você foi foda, assim.
Porque se eu for parar pra ver, por exemplo, um jogo que foi feito há quase 10 anos atrás, Half-Life 2, por exemplo, ele não é feio. Tipo, ele é um jogo bonito, ou até hoje, sabe? Verdade. Mas se você for pegar na época do Half-Life 2 e olhar um jogo em 3D de 10 anos atrás, era uma parada nojenta, sabe? Era tenso.
Tem coisas que envelheceram e tem coisas que ainda não envelheceram.
É, acho que a gente tá chegando num nível que as coisas estão envelhecendo cada vez mais devagar e daqui a pouco não vão envelhecer mais. A gente vai atingir um nível legal, assim, sabe?
Eu acho legal a gente sempre medir essa questão do nível de qualidade dos jogos com o Thiago, né? Porque o Thiago tem uma TV, né, de LCD gigante, assim, e direto a gente vai lá na casa dele, tipo assim, ah, a gente vai gravar a cast de Silent Hill, vamos levar Silent Hill 1 pra jogar na casa do Thiago, sabe? E ele só joga 360 e PS3, cara, então ele tem, tipo, aquele choque inacreditável quando ele vê o jogo, sabe?
Mas é igual quando anunciaram o Diablo 3, cara. Falei, caralho, Diablo 3, cara, minha cabeça vai explodir, meu cu caiu da bunda, Diablo 2 agora, baixei, cara, nossa senhora, terminou de instalar, a hora que eu abri, cara, cara, que decepção.
Na sua cabeça era linda,
era,
né?
Era lindo, cara, era o jogo mais bonito do universo, cara, e isso que eu tinha visto ainda, nossa, saiu um patch de texturas Rye Resolution, pô, Rye Resolution do quê, velho, de iPhone?
Pô, cara, é aquela coisa, deixa na memória, por favor. É.
Cara, vocês acham que daqui a 10, 15 anos, os polígonos horríveis lá de, sei lá, Metal Gear Solid 1 vão ser vintage, que nem pixel art é hoje, assim, tipo, vão ter o polígono horrível art, daqui a 10, 15 anos.
Seria bacana, né, cara? O que o Zone 40, tá ligado? Vai ser feito, assim, tipo...
É, cara, em homenagem, né? Retro.
Contagem poligonal 16 aqui no personagem principal.
Eu acho, cara. Acho que daqui a alguns anos a gente vai começar a olhar pra esses polígonos horríveis que nem a gente olha hoje pros spritezinhos de Nintendinho e tá, tal, com saudade.
Tipo Final Fantasy VII, fora das cutscenes?
É, isso. A gente ainda acha sujeira, né? Mas na época, sei lá, de Mega Man X4 no PlayStation 1, se você pegasse um Mega Man 8-bits, dificilmente você ia ter essa reverência que você tem ao gráfico dele hoje.
Ou, você podia até não ter essa reverência, mas você também não caía da cadeira quando você via a parada, sabe? E você cai, velho. Você vê Metal Gear, você
não cai da cadeira. Final Fantasy é tenso mesmo, Final Fantasy
Eu 7. Acho que essa questão do pixel art que a gente tem hoje é uma parada simples, mas ela é esteticamente bonita, sabe? É elegante você ver um antigo, sabe? E eu tenho sérias dúvidas que a gente vai ter essa sensação de elegância ou de achar alguma coisa legal assim com esse, sabe, polígono horrível aí.
É, eu não sei, cara, porque é tudo uma questão de época mesmo, né,
é,
velho?
Também tipo... é uma questão de época, né? A gente vai estar pensando diferente, né, no futuro,
exato,
sabe?
Exato.
Eu não sei quanto é isso, porque, veja bem, pega uma criança que tá jogando agora os últimos Final Fantasy da vida. Nunca viu os anteriores, não sabe porque tem um número tão grande depois do nome.
Sim.
Tá? Você bota ele pra jogar o Final Fantasy VII. Ele vai achar horrível.
Não vai conseguir, cara. Não, você bota ele pra jogar o 7, você vai preso se você fizer isso. Cara.
Depois, você bota ele pra jogar o 4, por exemplo. Eu tenho certeza que ele vai achar muito mais bizarro o 7 do que o 4, porque, querendo ou não, apesar dele não ter essa nostalgia que nós temos em relação ao gráfico pixelado, o 7, querendo ou não, ele tá querendo representar um ser humano, sim, de uma forma mais verídica e falha horrivelmente.
Falha.
Para que o 4, ele tá mais próximo do ápice do estilo de arte que ele tenta, isso, fazer.
Que é o cartoon, né?
Enquanto o 7 tá na base, no inicinho do estilo de arte que ele tenta fazer, né?
Isso até pra uma pessoa que não pegou esses estilos passados vai ser notável.
Mas, ó, então, eu queria que vocês me dissessem, então, teve algum jogo, assim, na sua vida que você, assim, ou se teve mais de um, o primeiro jogo que você viu, assim, e pensou assim, caralho, é isso, velho, a gente atingiu o ápice dos gráficos agora.
Cara.
Ah, eu tenho um.
8 Days in Vegas, deixa eu só confirmar se é esse o nome mesmo.
O meu, cara, foi, então, o Ocarina of Time, eu acho.
Ocarina of Time, eu tive isso com o Ocarina of Time também, mas o primeiro que eu tive foi com o Quake 3, cara, Quake 3, a primeira vez que eu vi Quake 3, isso. Eu não acreditei,
Quake,
cara.
Quake 3 é tenso, velho.
A primeira coisa que mais me impressionou, assim, em todos os jogos, cara, foi Half-Life 1, cara. Mas o jogo que me fez gostar dessa geração, porque geração passada eu praticamente perdi nos PCs, foi esse aí, ó. Que é 8 Days, né, cara?
Mas lançou isso já?
Não, esse tempo atrás saiu um vídeo da demo técnica, assim, mostrando que o jogo foi cancelado e tal, mas é... É engraçado que eu tô vendo o vídeo agora, eu tô achando uma bosta, tô achando as movimentação tosca, tô achando tudo tosco.
Deu mole,
verdade, cara.
Repare nesse vídeo aí, cara, e veja, tipo, os elementos de gameplay, a hora que os carros estão batendo ali. O dia que for nesse nível os jogos, cara, aí fodeu, cara.
É, tá legalzinho até hoje, né, mas...
É, não, tipo...
Opa, te falar assim, sei lá, cara, eu não tô achando que tá muito longe disso, não. Crysis, ele tem uma reação mais ou menos dessa, cara, de estourar pneu, do neguinho girar, não sei.
Ah, cara, mas se você for ver, não é nesse nível ainda, tá ligado? Nesse nível de cinematografia.
Cara, mas eu me sinto até envergonhado, sabe, porque uma das vezes que eu pensei assim, puta que pariu, melhor que isso não fica, foi quando eu estava ali jogando e estava na frente, uau, são pessoas reais. E eu tava ali no Mortal Kombat.
Porra, pode crer, né? Mas, cara, o pior é que na época do Mortal Kombat eu não tinha essa mentalidade. Eu via Mortal Kombat e pensava um jogo com pessoas.
É, eu também.
Eu também, eu não achava nada lágrima, muito absurdo.
O meu, cara, foi assim, eu só tive um jogo assim e eu acho que ele é ele até hoje, sabe? É Zelda Wind Waker, cara. Sério, velho.
É, Zelda Wind Waker foi legal
até
também.
Eu não tava acreditando no que eu tava jogando, sabe? Quando eu comecei a jogar, velho, como que aquele jogo era bem feito, sabe? Claro que não é realista, né? Porque essa é o...
Mas parecia um desenho, né, velho?
Parecia, e tipo, a movimentação dos bichos e tal, era muito coisa de desenho animado, cara. Chegou ao ponto de, tipo, até hoje, sem sacanagem, quando alguém me fala que algum jogo tem gráfico melhor do que o Wind Waker, eu estranho isso, sabe? Até hoje, porque tipo, pô, mas é o Wind Waker, velho, sabe?
Pô, eu lembro de a primeira vez que eu vi o Metroid Prime também na também, sua casa, foi foda.
O Wind Waker foi mais do que o Metroid ainda, cara, sem sacanagem, mas o Metroid também foi incrível, velho.
Mas tá, então, olha só, antes da gente passar pro
tema do cast.
Pro tema do cast, a gente vai falar, né, do que a gente acha que tem que melhorar na próxima geração, mas nessa geração muitas coisas melhoraram radicalmente também, né?
Sim.
Assim, eu vou dizer aqui uma coisa que eu vi pela primeira vez nessa geração.
Um pôr do sol bonito.
Pô, um pôr do sol bonito, Red Dead tá aí. Mas não, uma coisa que eu vi pela primeira vez nessa geração e que pra mim já tá de bom tamanho é choro, cara, choro. E Metal Gear Solid 4 tem, e Heavy Rain também tem. E é uma solução muito simples, né, cara? Que é só você colocar um filete na cara do personagem com um shader que reflete. E dá aquela impressão de que tá molhado, né? Que o cara tá chorando. Dá o efeito que precisa ali, realístico, da lágrima.
Cara, eu sempre acho estranho essa parada de choro. Eu não joguei Heavy Rain. Sempre que eu via choro em videogame, eu achava muito estranho, que parecia, sabe aquelas bonecas que choram?
Não, mas eu não tô falando da emoção do choro, tô falando da lágrima.
Não, é justamente da lágrima que eu tô falando. Não achava legal mesmo, e assim, eu não vi esses até hoje, pra mim ainda não teve um choro muito bom, não.
Eles não sabem o que fazer com a mão do personagem na hora do choro, sabe?
Também
o choro
tem
é uma parada, tipo, daí ele põe aquelas mãos de Playmobil na cara dura, assim, sabe?
Pior, às vezes ele nem encosta, né? Fica a mão. Isso é uma parada que eu, nessa geração, não me incomoda tanto, mas eu lembro quando eu jogava, olha só meu passado negro, cara, quando eu jogava FIFA Soccer 2000. Que, tipo, os jogadores, quando ia ter uma substituição, um ia apertar a mão do outro, ia abraçar na hora da comemoração,
ah,
cara. Eles ficavam a meio metro de distância um do outro, sabe? A mão não encostava nem fudendo, cara.
E a mão balançava desincronizado, né, cara? Quando tava, quando tava descendo, assim, era muito tosco.
Nesse ponto, né, o que melhorou muito nessa geração foi a representação da água em jogos também. Ela atingiu um realismo, cara, surpreendente.
Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma água, que até ficou sendo o codinome desse tipo de água por muitos anos, foi o Far Cry, cara. Foi uma coisa absurdamente fantástica, que eu vi a água refletindo no cenário, a água mexendo e tal.
Era água Far Cry, né?
Água Far Cry. Por muitos anos foi água Far Cry. Hoje é água padrão, né, velho? Não tem mais.
É, hoje é só água, né?
Eu acho que uma parada que melhorou muito da geração passada pra essa, principalmente motion capture, porque, pô, a geração passada era patética. São poucos os jogos que você vê uma noção de movimento tão boa quanto o que a gente vê em Killzone, que a gente vê, pô, então a caralhada de jogo em dia. Tipo, hoje em dia é muito default. Você vai fazer um jogo, você tem que contar com motion capture.
Ah, e mesmo o jogo totalmente feito em motion capture, como o Indigo Prophet, Sinner of Fahrenheit, lá, você vê ele hoje, o motion capture dele não é tão bom mais, sabe?
Exatamente.
É estranho. Não,
e pra você ter uma ideia, antigamente você fazia motion capture com 12 pontos, sabe? Em cada... Hoje em dia, cara, tem mais de 300 no corpo inteiro. E eles fazem motion capture separado hoje, motion capture só do rosto. Você vai ter uma cena que a mão tem que fazer um movimento muito perfeito, fazer um motion capture só da mão. Então, pô, esse tipo de coisa é muito foda, né, cara?
De forma geral, eu acho que essa geração que a gente tá agora, ela é extremamente agradável, sabe? Eu gosto bastante dela, assim. Melhorou muita coisa em relação à geração passada, principalmente na questão de os jogos amadurecerem, porque à medida que foi surgindo novos recursos pra se fazer fisionomias melhores, pra fazer vários efeitos de movimentação, motion capture mesmo, eles começaram a usar mais de outras coisas pra fazer os jogos ficarem bastante cinematográficos. E em alguns jogos, cara, isso ficou muito bem encaixado, sabe? É aquela coisa assim de você não ter exatamente uma diferença entre o que é a cutscene e o que é a cena do jogo, sabe? É tudo uma coisa só, entendeu? Isso e é foda quando eles usam isso direito, velho. Como você vê, por exemplo, na abertura de BioShock e de Dead Space, por exemplo. E de Batman também, né? O Arkham Asylum. Você vai controlando o personagem enquanto uma série de coisas e eventos pré-determinados vai acontecendo, até que, assim, subitamente, o controle tá com você, sabe? Não tem assim um ponto que, pá, acabou o filme aqui começa a sua...
O Metal Gear 4, ele é fantástico nisso, cara, porque ele faz isso assim, pra te impressionar, sabe? Ele faz questão de, tipo, a última cena de ser sem corte, sabe? A última cena vai ser a cena que a câmera vai dar uma virada pras suas costas, só vai subir o HUD e vai começar, sabe?
Mas olha só, eu acho que os jogos agora deveriam seguir cada vez mais a escola de Half-Life em começar a não usar mais tantas cutscenes, entendeu? Em que você interagisse mais e mais e mais e cada vez menos tivesse que parar e ficar olhando o jogo te contar a história.
Sinceramente, eu curto as duas vertentes, assim, eu curto muito Half-Life 2, jogos que integram muito bem a jogabilidade da história, Half-Life 2 ou o próprio Braid, né? Mas eu curto, cara, eu adoro cutscenes. Metal Gear 4 era basicamente jogar pra ver a próxima cutscene, sabe?
É, exatamente, o que você tá falando é que não vai poder ter um Metal Gear 4 mais um Metal Gear na vida, né? O
Kojima vai falir.
Por favor, pode se aposentar, Kojima.
Outra coisa que pra mim melhorou bastante foram roupas, cara, que por mais que não estejam perfeitas, eu lembro no Mortal Kombat 4 que o Sub-Zero, ele tinha aquela roupa que tem um uma abertura debaixo do braço gigante, sabe? E aí é uma textura só, sabe? É tipo, chega debaixo do braço, aí vira um recheio de carne.
Os tecidos melhoraram muito, né? Hoje em dia eles até fazem mais esse lance de tecidos cortados, rasgados e tal, né?
Sim, que a consegue... textura
aí, do tecido. Até o tecido tem até seu próprio relevo, assim, na pele, uhum. Né?
E a movimentação do tecido, acho que o Street Fighter 4 faz isso muito bem, cara. Adoro muito, a movimentação das roupas no Street Fighter, acho muito legal.
Não, e pô, Batman, né, cara? Batman...
É, pô, a capa, né, velho?
Capa,
velho.
Nossa, Batman,
que jogo da capa, na verdade.
E capa, tá certo, Dylan, né?
Tá certo que de vez em quando ainda tem aquela parada de a capa entrar na parede, passar por dentro.
É, não é perfeita, né, mas eu acho que é a melhor.
Tá, que fizeram, exatamente, né? Tá aí o ponto que eu quero que melhore na geração que vem, assim, sabe? Cara, desde de quando começou essa geração do Gears of War 1, que era a colisão, a hora que você se abaixa, o cara enfia metade da cabeça pra dentro, cara, é, da parede.
A arma fica dentro da parede.
É. A colisão precisa melhorar muito, cara. E, tipo, eu como um programador, assim, mesmo sendo um programador 2D, colisão em 2D já é muito foda, sabe? Porque seu código pode estar perfeito, só que tem muita coisa que influencia nisso, sabe? Tipo, se na hora, por exemplo, no nosso jogo lá de iPhone, lá, ele usa uma física, uma engine de física e tal, na hora que uma caixa cai, se por acaso, por qualquer motivo bizarro, chegou uma pendência de um amigo dele, da livezinha que ele tem lá, ele abaixa o FPS do jogo, faz ele perder um step do teste de colisão e faz a caixa entrar pra dentro.
Ah, tá, que merda.
É muito foda isso, cara. Mas é uma parada que eu sinto muita falta, sabe? Da geração que vem, a gente tem um controle de colisão perfeito, assim, sabe? Tipo, o boneco, se ele se encostar numa parede e o braço dele tiver como passar, o braço dele vai passar. Se tiver um vão na parede... Ele...
A animação procedural, né? A animação, ela se adaptar. Um jogo que eu vejo contornando isso de uma maneira, digamos, burra, mas que é muito bonito, né, do jogo, que é o Uncharted, porque ele faz na mão, né? Quando ele vai passar por um lugar estreito, onde a animação dele ficaria estranha. Por exemplo, quando ele tá no submarino, no próprio Uncharted 1, a animação dele já muda pra ele andar abaixado, e quando ele vai passar por uma porta, que é uma porta estreita, tem uma animação específica dele encostando na porta e puxando, né? Seria legal se isso passasse a ser procedural, realmente.
Exatamente.
Uhum. Eu acho que isso é uma alternativa muito boa.
É o que tem no momento, né, pra isso.
Desde quando começou o 3D, arrisca até um pouquinho antes, talvez um pouco no 2D, gostaria que na próxima geração eles pintassem as paredes invisíveis, né, cara? Nada mais frustrante que você vai tentar passar por um local, tem uma muretinha, você pula. Você não pula a muretinha, porque tem uma parede que eles pintaram com aquela tinta invisível de desenho, sabe?
É,
e você não consegue ultrapassar.
É, isso é preguiça, né, pra limitar o jogador. É que nem tipo God of War 1 e 2 e, pô, Devil May Cry, que essa é uma arena de combate, vamos fechar ela com paredes de... magia, fecha a parede.
Mas o que deixa mais puto, velho, é quando você escorrega, cai na água e morre, velho.
A água morrer na água, na água, cara.
Hoje em dia não dá mais pra morrer na água, não, cara.
A menos que tenha um motivo muito especial. Cara, me disseram que tinha uma explicação pro John Marston morrer na água, eu fiquei esperando o jogo inteiro.
É, eu não sei se é que naquela época, assim, as pessoas não realmente tinham o costume de nadar pra saber nadar mesmo. Mas, cara, é ridículo. Tem até aquela coisa também que se seu cavalo morre na água quando você tá em cima dele, você também morre.
É bem ridículo, sabe? Seu cavalo vai afundando, você vai afundando em cima dele. Não tem como vocês fugirem.
Não!
É triste, cara.
No Batman, eles corrigiram isso também, simplesmente fazendo a animação dele subindo de novo.
Mas eu achei, cara, eu achei uma solução melhor, cara.
É melhor que você morrer. Se você pula na água...
Não, então, isso que eu tô falando, cara, é uma solução óbvia e que eles não faziam antes,
isso,
né?
Isso, é.
O que eu ficava puto com essas paradas, assim, de interação com o cenário, era quando eu jogava Need for Speed 2 pra PS1 ainda, cara. Que tipo assim, o jogo tentava ser interativo, e aí você passava por uma casa, você quebrava a casa, por uma cerca e tal. Você passava um cacto no deserto, o cacto não tinha interação, então você parava, você pá! E zerava sua velocidade toda, cara. Era muito pai isso.
Tem uma pequena coisa também. Que, cara, esses programadores, game designers, tudo, eles deveriam sair um pouquinho mais pra conhecer mulheres bonitas. Cara, a dificuldade de fazer uma mulher bonita no jogo, ou uma mulher, pelo menos, proporcional. Pô,
a Bayonetta tá aí pra isso, né?
Nossa, cara, não, Bayonetta é ainda mais gritante ainda, porque ela é toda desproporcional. A cabeça dela é muito pequena, o corpo dela é muito grande, as pernas dela é muito grande.
Conscientemente, eu fico meio enjoado quando eu olho
pra aquela mulher, velho. Olha, eu fico demais, velho. Não, eu vou falar mais. Eu curto pra caramba o gênero de jogo de Bayonetta, de Devil May Cry e tal.
Sim.
E aí, velho, eu terminei Devil May Cry 4 no hype, né? Não, eu vou jogar Bayonetta agora, né? Tipo, não deve ser tão ruim assim, sabe? A proporcionalidade dela. Eu fui ver um vídeo na internet, cara, eu fiquei com raiva dela. Sério, velho. É muito difícil eu sentir nojo de um personagem de jogo pra eu sentir dela, cara.
Ela é muito desproporcional. Isso não tem como negar, sim, né? Você vê ela muito grande. E se você for ver a menininha que tem no jogo também, levando em consideração a idade que a menina tem e mais ou menos o tamanho, é, se fosse passar pra Bayonetta, a Bayonetta tem mais de 2 metros. Aí, beleza. Você, nossa, ela é gigante. Mas você vai olhar pra todos os outros personagens, é tudo tamanho ou maior do que ela.
Ela é uma aberração só, né? Tipo,
ela é, mas, velho. O pior, primeiro que nem o Yatsi falou, né? Se ela sentar no chão assim, o joelho dela passa a cabeça, passa, velho. Isso é imperdoável, cara. Você vai desenhar um personagem, você não pode fazer um negócio desse. E segundo, que é pior do que isso ainda, é ela em movimento, velho. Que raiva que dá. Porque ela não anda, ela desfila. Mas modelo, ela anda ligeiramente cruzando as pernas. A mulher do Bayonetta, ela joga a perna dela lá do outro lado, velho.
Ela faz um X, né?
Agressivo X dela, velho. É incrível.
Outro problema que tem em representar mulheres em jogos assim também é a porra do cabelo, cara. Até hoje eles não conseguem fazer um cabelo que fique, sabe, legal. Você olha e fala, ah, isso é um cabelo. Isso não é uma massa de modelar que colocaram na cabeça.
Mas sabe, eu vou te falar que o do Street Fighter, por ser um jogo estilizado, eu adoro os cabelos do Street Fighter. Cara, o cabelo da Ibuka eu acho foda pra caralho, velho.
Uma coisa, legal, cara, foda que eu queria falar assim de cabelo, é tipo o jogo de futebol, cara. Mais de 60% do processamento de um jogo de futebol é pra merda da rede, tá ligado? É uma malha. Malha é muito foda, cara. Imagina fazer cada porra de um cabelo de uma mulher, cara.
Mas normalmente eles resolvem ou prendendo o cabelo da mulher ou deixando atrás de chapéu.
Cabelo mas, curto, né?
É sempre assim, né, cara? Opa, isso é sério que você falou do processamento do jogo de futebol e pra rede?
Eu li algum tempo atrás, acho que na época do Play 2 ainda, assim, sabe? No jogo de futebol, assim, as redes, elas não ficam na tela, elas não ficam processando, sabe?
Uh-huh.
A partir do momento que o jogador entra na tela, eles ativam a rede, baixam um pouco do processamento de outras coisas, tipo, tiram o processamento de todos os jogadores que não estão na tela, sabe?
Imagina um jogo de futebol, tu faz o gol e dá crash, sabe? O jogo trava.
Jogos de futebol precisam evoluir como os outros jogos, cara. Os jogos de futebol não evoluíram tanto assim.
Mas, cara, é a mesma coisa da merda do CS 1.6, tá ligado? Entrou o CS 1.6, os caras só botaram um escudo. Tinha um escudo. A galera ficou maluca, que vocês são um bando de filha de uma puta, porque vocês cagaram no jogo. Daí, beleza, os caras desativaram um escudo. Daí os caras foram lá, não, vamos fazer o Source, a gente tem uma engine nova, a gente tem uma engine foda, vamos fazer uma parada decente? Cara, é até hoje o nego jogando a merda do CS 1.5, cara.
Sinceramente, se o cara ainda joga o CS 1.5, ele merece continuar jogando o CS 1.5, sabe?
É verdade. Ele e o Counter-Strike se merecem.
Não, mas eu digo assim, tipo, na parte de jogabilidade, eu não acompanho, né? Mas o que eu vejo de futebol é que todo ano eles acrescentam uma coisa que parecia indispensável, mas por algum motivo ainda não tava lá.
E todo ano eles falam, refizemos a engine do zero. Cara, do meu pau tá nesse chupaço.
Esse ano fizemos uma engine de passes que tá funcionando. Caralho, isso tinha que ter, tipo, há 10 anos atrás.
FIFA lá com agora cada jogador é diferente. Porra, e não era antes?
É, como assim? Até agora. O que me incomoda é, tipo, a parte gráfica mesmo, sabe? Eu não sei. Agora que a rede é um problema tão grande, talvez eu possa reconsiderar. Mas, sabe, até hoje, o campo de futebol, a grama é só uma textura. Não tem uma graminha assim,
não,
tipo...
Mano, tira a rede, velho. Tira a rede.
É, tira.
Eu não consigo fazer gol nessa merda, meu.
E sabe o que é foda, velho? Tipo assim, eu via o Matheus jogando jogo de futebol no PS1, no Super Nintendo, assim. Era aquela coisa, a câmera afastava, ficava lá de longe, você vê aquele monte de cara pequenininho, tipo, mexendo a perna e tal, não sabia o que era o quê. Fomos na casa do Thiago outro dia desses, aí eles começaram a jogar no 360. TV HD e o cacete, FIFA 2020 e tal. Aí a câmera afasta, fica aquela porra daqueles bichos pequenininhos, você vê porcaria nenhuma no mapa verde, velho. Ah, vai mesmo. Não é possível que não dava pra, sabe, evoluir inserir alguma coisa nessa forma de apresentar o jogo, sabe? Dessa vista.
É pensar, né, velho? De uma maneira. Tentem fazer eu ficar interessado no futebol, por favor.
Aí é pedir demais.
Eu gosto muito demais. De jogar futebol, assim. A gente joga todo dia no almoço, tá ligado? Uh-huh. É uma diversão, mas, cara, pra você ter uma ideia, na agência que eu trabalho, os caras compraram uma TV de LED, último modelo, alucinante, um Xbox 360 e o Pro Evolution Soccer 2010.
Só.
Tá ligado? Só isso. Veio com Banjo-Kazooie lá, o jogo, os caras esconderam pra não correr risco do filho da puta jogar aquela desgraça. Daí o arcade, ele não vem com a porra do cabo HDMI.
Ah, nossa senhora, deve ter ficado bonito.
E a galera joga com a porra do cabo antigo, o que importa é o futebol.
É, o público do jogo de futebol, né?
É a malandragem do futebol.
É uma malandragem, né?
Liga um Play 1 ali, Winning Eleven 3, que tá de boa, né, na TV LED.
Eu queria falar, cara, tipo, o ponto que eu acho que ainda falta muito é evoluir, que os jogos não dão muita atenção, é inteligência artificial.
Verdade,
cara.
Verdade.
Cara, dá pra contar nos dedos os jogos que a inteligência artificial te surpreende. E mesmo assim...
Cara, o jogo que tem inteligência artificial que surpreende é o que tem o bom senso de fazer ela não interagir tanto com você a ponto de não te atrapalhar.
Exato. E assim, normalmente é, cara, igual o Halo. Pô, a inteligência artificial dos inimigos são boas, tá ligado? Mas os dos caras que estão lá são um bando de sofeira, velho. Dá vontade de falar, cara, volta pra nave lá. Me dá essa merda, essa arma. Que nossa, volta pra nave. Tá,
tipo assim, beleza. É, o jogo é complexo, não dá pra fazer inteligência artificial perfeita, sabe? Dá pra aceitar isso, velho. Mas tem umas paradas que os caras não devem ter testado, porque se tivesse, eles não teriam colocado desse jeito, velho. Gears of War 2, velho, que raiva que dá. Você cai no chão, você tá lá morrendo, passa o filho da puta do computador do seu lado e não te ressuscita, não, velho. Não,
e coisas do tipo assim, sabe? Os bots lá do Left 4 Dead não usam projéteis, simplesmente. Tipo, eles se recusam, não sabem.
Caraca, não, bots de Left 4 Dead é sacanagem também, né? Você raspa o seu dedo assim na parede, sabe? Nem sangrou, arranhou. Ele já vem com o medkit, ele assim, ah, deixa te curar, deixa te curar.
É difícil você, tipo, dar prioridade no Gears of War pro cara te curar acima de atacar os inimigos quando você cair. Ou fazer o cara do Left 4 Dead, tipo assim, esperar um pouco pra te curar, velho. Porque no Final Fantasy 12 você programa seus personagens pra fazer isso, cara, sabe?
Cara, isso é um ponto muito foda, porque assim, eu sei que tem um jogo que faz isso, mas eu não me lembro qual também. Mas é, enquanto eles não conseguirem inventar uma maneira de fazer a IA aprender com os jogadores, tá ligado? Tipo, a IA, ela precisa ver o que o jogador faz e fazer igual, tá ligado? Ela precisa se adaptar em real time ali.
Ô, Bada, aí tá Skynet demais a parada, né,
velho? Não é tanto assim não, cara. Tem estudos que analisam o comportamento do próprio jogador no meio do mapa, assim, pra identificar os pontos que ele tá perseguindo.
O próprio AI Director do Last of Us já é um pouco isso, né?
Não, e assim, hoje em dia eles já fazem isso, por exemplo, pra muitos jogos, pra identificar se você tá no Medium, no Hard ou no Easy, sabe? Então, tipo, só que essa adaptação que eles fazem é assim, então se você tá no Easy, a vida dele é 20, se você tá no Medium, a vida dele é 100, no Hard é 250. Sim. Precisava ser muito mais foda isso.
Teria que mudar a coisa do comportamento também, né? Não somente o se ele vai tirar mais ou tirar menos.
Ele sabe que você tá com uma sniper, ele nunca vai dar a cara pra você, tá ligado? Tipo, você vai ter que se obrigar a se adaptar ao inimigo. Assim, eu quero ser surpreendido, assim, sabe?
Um jogo que tá bem promissor quanto a isso é o Rage, né? Do John Carmack. Exato. Lá, da ID e tal. Pô, eles mostraram alguns inimigos que tanto nessa parte de animação quanto na IA, sabe? O inimigo que se locomove pelas paredes, se movimentando através de túneis estreitos e elas encontram caminhos a serem percorridos que não são scriptados, mas que parecem muito, cara, porque e a animação dele, ela vai se adaptando... Tinha que ser o John Carmack, né? Pra fazer uma parada dessa.
Ah, só ele pra conseguir mudar, né?
Ele tem que sair da caverna dele e falar, valeu, vamos lá, vamos resolver essa
merda. Da caverna não, da aeronave dele lá, né?
Do foguete.
Eu tô conseguindo um foguete, mas tá bom, eu paro pra fazer um jogo.
Droga, né? Essas incompetentes, tem que fazer tudo aqui.
Bora. Tá lá ele jogando carta com Tarantino e John Williams, né? Resolve isso aí.
Fernando tá falando de proporções, né, cara?
O foda de proporção, velho, é que cara, no Renascimento esse problema foi resolvido, cara, sabe?
Que... Mas o Fernando tava falando de proporções de seres humanos, né, velho? Uma parada que eu vejo que evoluiu, assim, bastante, mas que ainda tem alguns jogos que se recusam. Cara, proporções do cenário, dos objetos, assim, isso me incomoda profundamente, cara. Eu lembro Tomb Raider 2, quando você tá na casa da Lara, você vai na cozinha, cara, você sobe na pia, a pia é do tamanho de um banheiro.
Ah, mas ela é rica, hein?
Ah, mas qual que é a lógica? Eu sou rico, vou fazer uma pia gigante, né?
Só tipo, sei lá, você pode. A maioria dos jogos, cara, eles fazem umas portas gigantescamente gordas horizontalmente pra ser mais fácil de você passar, sabe? Gears é assim. Eu tava jogando Dead Rising 2, cara. Sério, a menina, ela pega uma chave e vai abrir a porta, aí mostra um close dela junto com a porta. A bola da maçaneta que você gira com a mão é do tamanho da cabeça dela, sem sacanagem, cara.
Nossa.
É tenso.
Sabe o que eu acho que acontece? Constrói um cenário primeiro, aí outra pessoa constrói o personagem, sabe? Põe um personagem lá dentro. Não, e deu.
Então, pode ser muito também por, tipo, questão de jogabilidade, de você identificar mais fácil o objeto, fazendo ele maior. Ou...
É, também.
Parece que você entrou na Terra dos Três Ursos. Tem aquela tigela gigante, aquela cama gigante, você não entende.
Caraca, que bela analogia.
Era, tipo, o Fernando buscou aí, cara.
Tenho certeza que foi por isso que inventaram, na verdade, essa história, né, cara? Pra representar esses problemas.
É, uma coisa que eu quero ver muito na próxima geração, jogos em florestas. Porque essa geração foi a geração do cinza, né? Está sendo a geração do cinza, na verdade. Né? Tudo cinza, concreto.
Cinza ou marrom, né?
O esquema é prédio destruído, tá ligado? Seu jogo tem que ter um prédio destruído hoje em dia. Pode ser da Barbie o jogo, tem que ter um prédio destruído, sabe?
Principalmente pra poder ter cover, né?
Pra deles, how convenient, né? Tipo, ela tá sentado na silhueta do seu personagem já, sabe? E eu acho que, assim, é extremamente difícil você fazer uma floresta boa. Porque, assim, por floresta boa, entenda-se uma floresta em que é realmente, assim, um cenário com árvores, você interage com as árvores e tal, sabe? Uhum. Porque a maioria das florestas que eles fazem é aquele esquema, né? Tipo, é um caminho, na verdade, que o cara constrói, com árvores do lado, no lugar da parede, sabe?
Na verdade, parede visível em formato de árvore.
Eu nunca joguei Crysis, né? Espero que isso não tenha acontecido lá. Mas nos jogos, assim, de forma geral, eu não vejo aquela coisa de você realmente entrar em uma floresta, sabe? Você não tem um caminho pré-determinado. Você tá num lugar cheio de obstáculos, que são as árvores, e que você pode interagir com eles mesmo, sabe? E eu acho que se pudesse ter esse lance de uma floresta de verdade, eu acho que eles vão poder fazer jogos muito diferentes também, assim, até no sentido de você caçar alguma coisa, sei lá, sabe?
Eu acho que árvores, um problema que ela tem é cair mais ou menos naquela coisa do cabelo, né, cara? Representar folhas de árvore é uma difícil. Coisa que não tá bem ainda. Você vê, assim, mais de perto, você vê aquela coisa pixelada, quadrada, assim, ou...
É, tem uma diferença que é, tipo, por exemplo, textura hoje em dia não é perfeita. Se você olhar de perto, você sempre vai ver. Mas eu acho que a árvore, assim, de modo geral, tá bem resolvida atualmente. Uhum. Não é como era antigamente, não é duas folhas de papel em cruz, assim.
Ainda mais... Era assim, o arbusto era duas folhas de papel com o formato da arbusta em cruz, velho.
Ainda mais em Crysis, por exemplo, que você pega uma .30, você parte a árvore no meio, ela cai.
Não, o Crysis, eu acho que a floresta do Crysis é sensacional até muito hoje, perfeito, cara. Eu acho muito, muito bem feito mesmo.
O Crysis é o jogo de você ficar tirando as árvores e, né, cortar a floresta.
Eu acho que no quesito, assim, ambiente natural, nada supera Crysis até hoje. Que nem o Fred falou, ele resolve esses problemas, né, de você pode se adentrar na floresta e ele vai te limitar, digamos assim, a montanha começa a ficar íngreme e chega um ponto que você não consegue avançar mais. Mas isso é uma limitação que tem que ter, né? Ele vai fazer um mundo infinito também, que você vai se perder por 30 quilômetros.
Se você escolher um lado e andar linha reta, dentro de 3 dias andando reto, você chega no mesmo lugar.
Floresta é uma coisa, né? Agora, vegetação, assim, eu acho que tá bem resolvido já, cara. Eu tô satisfeito.
Bom, na verdade, velho, se você parar pra pensar, você pegar um jogo que tem gráfico de ponta hoje em dia, que nem Final Fantasy 13, assim, velho. Graficamente tá tudo bem resolvido, velho. Claro que tem coisas que você olha e fala, pô, pode melhorar um dia, né, quem sabe. Mas tem nada que você fala que tá tosco, sabe? Acho que o maior problema é justamente você conseguir processar vários objetos individuais que reagem individualmente mesmo, né? Tipo, várias árvores e tal.
Eu acho que mais que isso. É tipo assim, os jogos atuais, é muito raro você encontrar problemas, assim, problemas gritantes em screenshots, né? Os problemas vão vir especialmente em animação e em interação.
Com certeza.
Porque, principalmente a animação, ela não evoluiu junto com a parte visual, sabe? Então, principalmente quando você tem um jogo absurdamente, ridiculamente super realista, os problemas de animação dele, cara, ficam evidentes, mas tipo, é uma facada no seu olho, cara.
Demais.
Heavy Rain, velho, é muito bonito o jogo, cara, mas tem umas coisinhas assim que, porra, destroem toda a ilusão que você tem do jogo, cara.
E mais uma vez, isso remete lá pra Duncan e Vale.
Exato.
Que você vê ser humanos todos os os dias, você sabe como o ser humano se comporta, cara. Sim. Tu vai achar estranho pra caralho.
Vai achar que é retardado. Explicando assim, Uncanny Valley é uma teoria que fala que, tipo assim, a representação de um ser humano, ela é aceitável ao ser humano até um certo ponto. Ou ela é exatamente igual ao ser humano, ou ela é um pouco diferente do ser humano. Entre exatamente e um pouco diferente, tem o Uncanny Valley, que é quando ele tenta ser exatamente igual, mas não consegue. E aí tem uma estranheza.
Isso, ou seja, ou você é igual, ou você faz uma parada cartunesca, tipo
cartunesca,
Mario.
Cartunesca, Team Fortress, é, assim, tipo Team Fortress. E o Team Fortress é um jogo, cara, que se ele saísse daqui a uma geração, ele não teria nada a melhorar. Ele é perfeito no que ele tem.
Exato,
fazer,
eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, se o gráfico dele é muito bem trabalhado, a animação dele e tal, sabe? É muito difícil pensar numa parada.
Até a parte de expressões faciais, ele é muito bom.
Sim, olha só, ele é um jogo que tem gráfico melhor que o Wind Waker, mas que eu acho estranho falar isso até hoje, sabe?
Você só fala isso no escuro, né, Fred?
É foda, velho.
Ainda nessa parada de animação, uma das coisas que mais me incomoda, que é a parada que tá assim, em disparidade com a quantidade que a gente avançou, é uma parada que tá ridícula até hoje, que me incomoda profundamente. Eu não sei como as pessoas têm a cara de pau de colocar isso em foco numa cutscene, que são cenas de pessoas bebendo alguma coisa em jogos.
Eu posso chutar em qual cena que fez você pensar nisso?
Você vai acertar qual?
É do StarCraft 2.
StarCraft, que foi uma que eu achei relativamente legal.
Cara, mas tipo, é muito assim, feio ainda, velho.
Porque, tipo assim, primeiro, o cara vai pegar a garrafa, ele vai fingir que tá tirando a tampa da garrafa e não vai tirar porra nenhuma. Aí ele vai virar o líquido na garrafa.
Aí já tem vários... Primeiro, a textura do copo é bizarra.
Geralmente é. Já fizeram copos legais.
A física do líquido saindo da garrafa e chegando no copo é sempre cara.
Porque, tipo assim, eu não sou animador em 3D, eu entendo pouquíssimo de 3D, mas eu vi o making of Procurando Nemo.
Que, por sinal, consegue fazer tudo muito bem feito.
Claro. Né? Eles fazem o seguinte, eles fazem milhares e milhares, centenas de milhares de bolinhas e que vão cair de um copo pro outro. Quando eles aplicam um efeito nessas bolinhas pra que elas se comportem como uma massa só, com a aparência de uma massa só, vira água. E aí eles só adicionarem shader lá de água transparente, fica igual.
O problema é você processar essas milhares e milhares de bolinhas, que cada um é um objeto separado.
Os jogos atualmente eles não têm capacidade de processar isso tudo, então o que eles fazem, a garrafa virou, eles colocam uma placa com a textura do líquido escorrendo da garrafa, animada ali. Quando essa textura cai no copo, vem uma massa transparente no copo que aumenta de tamanho. E, tipo, é horrível, cara.
Não, e o pior ainda é quando eles pegam o copo e ficam mexendo assim, sabe? Tipo, uísque pra beber. Era um círculo, aí vira uma elipse que fica, sabe, virando de um lado pro outro assim. Fica uma coisa muito, muito, muito feia.
É a parada que mais me incomoda, assim, na animação de jogos hoje em dia, ao lado de cenas de beijo, que ninguém faz.
Cara,
certo,
ninguém até parou de tentar, né?
Atualmente, quando eles vão fazer a cena de beijo, eles viram a câmera.
Não pelo rating do jogo, né? Mas porque sabe que vai ser uma merda. Foda.
Alguns jogos, assim, usar o som pra colocar uma parada que eles não conseguem fazer. Por exemplo, um cara vestindo roupa. Mostra ele da cintura pra cima, fazendo barulho de que tá vestindo calça e você acredita que ele tá vestindo a calça. Sim. No Heavy Rain tem isso.
Isso, sabe? É bom.
Agora, beijo na cena do Heavy Rain. De novo, Heavy Rain. Cara, Heavy Rain é tão cheio de probleminhas, assim.
Olha, porque ele tenta ser um filme, né? Ele tenta ser um jogo real e ele não consegue. Quando não consegue, fica muito mais evidente do que nos outros.
Tem um nome pra isso. Suspensão de descrença. É quando o jogo tenta te trazer pro universo dele, mas ele te mostra um problema que te rompe dessa, sabe, dessa imersão que você tava tendo. Você tava acreditando que você tava lá dentro, mas aí você vê uma coisa que te traz de volta pra você, gordo, sentado segurando o controle.
Porra, eu odeio que isso acontece.
E aí você fica triste. A cena de sexo do Heavy Rain do Ethan com a Madison, cara, tem uma cena de beijo que eles insistem em mostrar que é a coisa mais deprimente que eu já vi na minha vida, cara. Sinceramente, cara, parece que tem uma parede de vidro entre os dois e os dois estão beijando a parede de vidro, sabe? Tipo, assim com a boca na.
Aquele clipe do Blink, né?
Ele só faz cada um abrir a boca e tenta encaixar uma no outro.
E se você conseguir fazer essa interação, sabe, entre os dois é muito difícil. Não só no beijo, mas com um aperto de mão no jogo. É difícil de fazer, cara. É difícil pra cacete, sabe?
É foda, tem que ter a ação e a reação. E tipo assim, a gente chegou no ponto de, por exemplo, que, sei lá, um personagem aperta o braço do outro, você vê a pele dele sendo pressionada, né?
Thank you.
fugindo um pouco dessa parte de gráfico, mais técnica e tal, eu espero bastante, assim, muito, já começou, na verdade, nessa geração, mas eu espero que se aprofunde demais nas próximas, que nos jogos eles consigam fazer situações de escolha menos impregnadas na mecânica do jogo e mais mentais, assim, por assim dizer.
Menos que envolvam ganhar pontinho de bom ou de ruim.
Exato. Ou faça você ter uma escolha no jogo que vai mais do que você faria de você se aproximar do personagem do que você simplesmente pensar, ah não, mas peraí, eu tô querendo pegar aquele power up lá no final, que eu gosto mais, então eu tenho que fazer todas as minhas ações do mal.
Não, sabe? Cara, o Mass Effect tava nesse caminho foda e que nem a gente disse no cast, cara, uhum. Basta eles fazerem duas alterações muito simples naquele sistema dele pra parar de ter isso, pra tirar o medidor de Paragon ou Renegade, uhum. E tirar a ordem das escolhas, né? Eu acho que seria um sistema
assim,
ótimo.
Mas tem que ser uma coisa que você vai perceber, você vai notar, conforme as coisas vão reagindo com você, exato.
É, exatamente, ver a reação depois de sua ação, não você fazer sua ação baseado numa reação que você já vai saber.
Não, que nem, por exemplo, o Infamous, ele faz assim, ele te põe pra tomar decisões ruins ou decisões boas, que como já foi dito, ou é a decisão Madre Teresa de Calcutá ou é a decisão Hitler, nunca tem um meio termo nisso, é absurdo assim, sabe? Uhum. E aí você vai ganhar poderes diferentes entre um e outro, mas é um sistema absolutamente, completamente fail, porque quando eu vou jogar, eu penso assim, eu vou ser mal, porque eu sei que eu tenho que ser mal e bom jogando duas vezes pra conseguir todos os troféus. Então, tipo assim, eu não tô nem ligando, sabe? Tipo,
você não tá ligando pro peso, o que vai acontecer com essas escolhas,
não tô pouco me fudendo, sabe? E tipo assim, aí o jogo falha criando um universo que eu não me importo com os personagens a ponto de, querer fazer algo bom, algo ruim, ou qualquer coisa, sabe?
Uhum. Então, eu tava conversando com o Fábio, cara. A BioWare é muito boa fazer essas escolhas, cara.
Sim,
é no muito, cara. Dragon Age, tem uma parte que você tá indo salvar um cara que ele tá sendo dominado por uma Sucubus. E, assim, a Sucubus tá lá na mente dele, tá meio que extraindo um pouco da energia vital dele, assim. Mas, em troca, ela tá fazendo o cara viver no mundo perfeito da mente dele.
Aham. Uhum. Né? Tipo Matrix.
Aí você tem a escolha em deixar ele daquele jeito ou matar a Sucubus. E, assim, enquanto o Fábio, de cara, ele chegou e falou, não, vou matar ela, eu vou livrar o cara. Eu virei pra ele e falei assim, porra, se fosse comigo, eu ia ficar muito puto com você, cara. Devo estar vivendo no meu mundo feliz da vida lá, pô, tudo perfeito e do nada.
Ignorância é uma benção,
pô,
né?
Caraca, eu ia ficar muito puto. E tipo, ele parou pra pensar e falou, caramba, é verdade. Você vê, não tem exatamente uma resposta clara, certa ou errada. A resposta que você encontra pra aquilo, ela diz muito mais a respeito de você mesmo do que do jogador, entendeu? E isso, cara, é genial e eu queria ver muito mais vezes nos jogos.
Ah, o próprio Silent Hill Shattered Memories, ele tenta fazer uma parada assim que, longe de ser perfeito, mas... Uhum. É bem ousada que eles fizeram, sabe? O lance de o jogo fazer o seu perfil psicológico a partir do tipo de coisa que você observa no cenário, do tipo de coisa até que você responde pro seu psicólogo lá, e alterar o jogo com base nisso. É bem legal.
Eu quero ver minhas decisões alterarem o ambiente onde eu estou.
Sim.
Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito nos jogos, principalmente nesses RPGs genéricos, tem 1 milhão de sidequests, você faz sidequests e, sabe, não muda nada.
Principalmente, horrivelmente em MMOs, né, cara? MMO é um paraíso isso aí.
Não, eu sinto falta isso nos jogos, que eu posso tomar uma decisão que vai afetar não só meu personagem ganhar XP, mas vai afetar o ambiente que eu tô. Essas decisões que faz o jogador sentir que ele é a causa do que tá acontecendo.
No MMORPG é muito difícil você fazer isso, porque é um lugar onde todo mundo é um herói.
Sim,
E como a gente aprendeu muito bem com os incríveis, quando todo mundo é super, ninguém é mais super.
Uh-huh.
Né?
Uh-huh.
Então, assim, um jogo que tentou mudar esse cenário foi o Warhammer Online.
Uh-huh.
São duas facções, mais ou menos como o WoW, né, que tem raças de uma facção, raças da outra. Só que ele, em tempo real, existia uma área contestada, e vocês lutavam, e de fato aquela área ia sendo dominada, e você ia empurrando as forças inimigas pra trás. Você realmente ia expandindo suas bordas, sabe? E isso não era um round, entendeu? Era algo que se mantia. Então você meio que se sentia sempre numa guerra. Acordava no final de semana e falava, caraca, os inimigos, eles estão avançando muito naquela área. Vou juntar eu e mais 6 amigos e vamos tentar reverter a situação naquele lugar, entendeu?
Oh, sinceramente, velho, o que eu ia achar foda, velho, vamos supor, você tá no seu MMO, você começou hoje, sabe? Aí você tá lá andando feliz na sua vila, aí você olha pra cima e vê um dragão, tipo, com um cavaleiro, sabe, do outro lado, e põe fogo em todo mundo, tipo, morre...
E acaba a sua vila, acabou,
sabe? Se fudeu, sabe? Tipo, nossa, isso é legal, cara, tipo, morre...
Não, é assim, é impossível fazer isso, porque, tipo assim, o jogo ia durar, tipo, 10 minutos, ia acabar tudo inteiro, sabe? Mas, tipo, aí a questão é você pensar, não cabe a nós, né, cabe aos designers, pensarem num jeito disso poder acontecer sem o jogo acabar, sabe?
Aliás, eles estão ganhando é isso, né? Chega a comentar que o melhor exemplo que a gente teve disso foi de Mass Effect, né? Que é aquela coisa que a gente comentou no quê? A gente faz uma ação no Mass Effect 1, a gente vai no 2 e a gente vê que teve uma reação, né? O que eu cheguei a reclamar de lá é que essas mudanças foram superficiais, no caso que mudou só pra aquela pessoa, aquele indivíduo, e não pra história como um todo.
Acho que agora do 2 pro 3 vai ser pesado, né, cara?
É, assim. Do 2 pro 3, a gama de, sabe, escolhas que eles deixaram aberto pra você fazer é uma coisa que eles não vão poder ignorar igual eles fizeram no 2. Eles podem simplesmente falar, ah, tá, você salvou essa raça inteira, então eles vão ficar na deles e não vai acontecer nada.
O Heavy Rain não faz isso porque não tem raças inteiras dele, mas, tipo, esse é um dos aspectos fodas do Heavy Rain, sabe? Você realmente molda, você toma decisões absurdas, sabe? Gigantescas na história e coisas podem mudar absurdamente mesmo, assim. E o legal do Heavy Rain é você jogar direto, sabe? Tipo, não voltar atrás se acontecer alguma coisa que deu errado, porque a ideia é que o jogo, ele vai conseguir se adaptar a tudo que você fez e vai te dar um final. Se o final vai ser bom, se você vai curtir, aí é outra história, né?
É. Eu queria, não, é foda, porque é mais ou menos a mesma coisa, mas queria que na próxima geração tivesse mais histórias maduras. É, de forma
entra, entra bem no que eu falei, né, que os jogos já amadureceram muito nessa...
Eles estão amadurecendo. Eu, mais jogos M-rated que tenham histórias boas e não simplesmente por terem seios pulantes, entendeu?
É, exatamente, é M-rated, não porque tem sangue, sexo... De...
Cara, eu não acredito que eu vou falar de Heavy Rain de novo nessa foto.
Então, o cast de Heavy Rain, né?
Tudo de errado que o Heavy Rain podia fazer, ele fez. Cara, porque assim...
Mas, André, Heavy Rain é um bom jogo, não é?
É um bom jogo, cara, é um bom jogo. Eu nunca mais quero jogar ele na minha vida, mas é um bom jogo. Mas, por exemplo, ele tem, porra, cenas de nudez e tal, mas é num contexto absolutamente adulto, assim, ele leva a parada a sério, não tem violência gratuita, ele tem uma história bem dark, bem adulta, porra, ótimo, sabe? Nesse aspecto, assim, o jogo é absolutamente maduro, velho. Mas uma coisa que tem que melhorar pra próxima geração, cara, são os roteiristas da maioria desses jogos. Porque, velho, se você passar a história de Heavy Rain pro cinema, cara, é o V-Bow nível, sério. Se você tirar a parte de interação, né, a parte que, pô, você tá moldando sua própria história, velho, não traz nada de novo que você não viu em 30 milhões de filmes policiais, de thriller, Seven, Jogos Mortais, qualquer coisa, sabe?
Cara, mas Crysis é a mesma coisa, velho. Tipo, é predador, sabe?
É, mas assim, eu acho que o Crysis, ele não tem tanto foco na história. O foco do Heavy Rain é a história, sabe? Ah, um jogo assim, ele tinha
que tomar eu diria mais... que mais que o foco do Heavy Rain nem é a história, é a interação que você tem com a história.
Hoje em dia, a gente tem jogos com roteiros que rivalizam filmes de ação, né? Filmes de ação com bons roteiros, né? Bons filmes pipoca, assim. Mas a gente não tem nenhum jogo que rivaliza, pô, com um filme arte, um filme de trama.
Mas assim, eu não vou julgar também assim tanto, André. Assim, é uma parada que eu quero, sabe? Tem pessoas competentes pra fazer esse tipo de história, mas tem diversos outros aspectos. Por exemplo, o grande publisher, ele vai ter dificuldade em investir nisso. Sim. Entendeu? Mas eu acho que, como um todo, a indústria, ela tá indo de num caminho que vai cada vez facilitar mais isso, entendeu?
E iniciativas como a do próprio Heavy Rain. Não foi o que podia ser, mas, pô, mostrou que dá pra fazer uma coisa desse tipo. Então, alguém mais competente vai lá e provavelmente vai fazer melhor um dia, entendeu?
Uhum. Mas é difícil que videogame é uma coisa que até hoje entende-se que tem a ênfase na jogabilidade, né? Não necessariamente no roteiro.
É. Que nem o André falou, né, cara? Tipo, você adaptar um livro pra um filme e um filme pra um jogo. Se você for tirar do jogo, sempre vai perder uma coisa, não vai ganhar nada, né?
E tem outra coisa, né? Assim, como o videogame depende crucialmente, assim, do avanço tecnológico, acho que você pode mesmo comparar ele com um filme blockbuster, sabe? É uma coisa que tem investimento milionário e precisa de um retorno pra isso, sabe? Muitas vezes é mais fácil você fazer esse retorno com o mesmo recurso que o cinema usa, sabe? Às vezes é uma história mais fácil e tal e focar em outras coisas, sabe?
Existem jogos que estão lá pra te oferecer só a jogabilidade e isso te satisfaz, por um Plants vs. Zombies da vida. É. E, sabe, um Mass Effect, que é um jogo que você vai consumir em níveis iguais, eu diria. Tanto a jogabilidade quanto a história, né? Uhum. Eu quero ver uma evolução. Não que o Mass Effect esteja num nível ruim, ele tá num nível extraordinário. Ele é tão extraordinário que a gente até assusta, sabe? Uhum. O nível de história que ele apresenta pra um jogo, sabe?
Mas ele é um, entendeu? Eu acho que isso pode aparecer em grandíssimas quantidades.
Eu nem diria que ele é um, né, cara? A BioWare é um e ela tem alguns. É. Uma coisa que me assusta um pouco na próxima geração e vendo o caminho que as coisas estão tomando atualmente é uma coisa que eu queria que fosse melhor esclarecida, é sobre os direitos que o consumidor tem sobre o que ele compra virtualmente.
Isso é importante. Né?
Porque eu não sei, tipo, se a Sony anunciar um PS4 e eu comprar um PS4 e, tipo, se eu não tiver mais o meu PS3, sabe? Se eu perder o meu HD do PS3, perder a minha conta, se eu tenho direito ainda às coisas que eu comprei na minha conta.
Até aquele caso que a gente chegou a comentar no Lud News, daquela empresa que falou que faliu o Nota, Brinks. Se ela falisse, sabe, o que que ia acontecer com os jogos que o pessoal comprou, que teoricamente estão lá, não com eles? A própria Valve com Steam, você não pode rodar nenhum jogo do Steam se você não tiver com o Steam aberto e conectado.
E se o Steam cair por um mês, sabe, se explodirem o prédio da Valve, você vai ficar sem jogar seus jogos que você comprou?
Não tem nada muito claro do que iria acontecer.
Existe esse problema, eu acho que realmente deveria ter algum tipo de pronunciamento de empresas para deixar as coisas bem mais transparentes. Mas na pior das hipóteses, cara, se a Valve explodir, não sei o que, com certeza dentro de um dia, 5 caras de fodões vão dar um jeito de, sabe, de contornar isso. Você baixa e você pode acessar o Steam offline.
Ou não, né, cara? Ou sei lá, se é que supor o Bob Coach comprar a Valve, o cara da Activision lá.
Ele puta vai merda, não faz isso não, velho.
Para, cara. A Valve é bom caráter, mas não é o mundo inteiro que é não, Rick.
Mas aí, de mau caráter, o mundo tá cheio também, de caras querendo piratear tudo, de querer liberar crack, não sei o quê. O jogo é meu, cara. Assim, sinceramente, se por um acaso explodisse tudo, cara, eu, sem peso nenhuma consciência, ia baixar todos os jogos que eu comprei e ia jogar pirata.
Faria a mesma coisa, porque eu acho que o jogo é meu.
Se ficasse com mimimi, se quisesse cobrar os jogos de novo, cara, eu craquearia fácil, velho. Mas fácil mesmo, eu paguei pra esse jogo, ele é meu, cara.
E ainda mandar um e-mail pra ela, falando, ó, craquei esse jogo, super da puta.
Não, e sabe, a Autodesk, né, que faz o AutoCAD, ela entrou na justiça contra um cara que tava vendendo cópias usadas de produtos dela no eBay e entrou com o seguinte argumento de que você não possui o jogo, você não tem direito sobre o jogo. O que você
tem a licença.
Você tem a licença, né, pra usar aquele jogo. Uhum. Então, assim, se isso pudesse aplicar pra gente, a gente não é dono de porra nenhuma, cara. A gente não é dono nem dos jogos de mídia física que a gente tem aqui. Se um dia disserem que a gente não é dono desses jogos e quiserem travar eles por uma atualização de software, em que mundo a gente vai viver, caralho? Vamos queimar colchão na rua aí, velho.
O pior, velho.
Tá foda. Vamos queimar controle na rua aí, velho.
Você sabe, você tá numa época em que, tipo assim, é tão fácil você violar o direito de copyright, o cara tentar te espremer mais ainda pra dificultar a parada, velho. Isso é muita estupidez, ou sério?
Não, a Sony, com medo de piratearem mais, ela vai tirando cada vez mais coisas do PS3.
É, vai, né, tirando as coisas, tá ligado? Que merda.
Daqui a pouco o PS3 não vai ler USB, o PS3 não vai ler CD, não vai fazer nada, sabe?
Cara, é o mesmo caminho que a Ubisoft tava fazendo. Batendo nos consumidores que estão fazendo a parada direita pra evitar os que estão errado. Cara, a tendência é os que estão fazendo direito e pro lado que tá fazendo errado.
Isso precisa ser definido muito claramente, muito esclarecido nos próximos anos. Todo esse lance de direitos digitais,
é verdade.
Sabe, o que é de quem, o que eu tenho realmente quando eu compro um jogo no Steam. As músicas do Rock Band, elas são minhas, elas são de quem, sabe?
Comentaram comigo uma vez que tem um site brasileiro que vende download de músicas legal, né? Que nem o Steam, você compra música lá. Só que, se você perder aquela música, sei lá, se tiver que formatar o computador e tal, você tem que pagar pra pegar ela de novo, sabe? Ou, cara, a coisa mais fácil do universo é você baixar uma música, velho. Pra que os caras fazem uma estupidez dessa, sabe? Tá muito empurrando o cara pra pirataria, velho, sabe? É muito idiota isso,
tem,
velho.
Tem que facilitar pro cara não ir pra pirataria, né? Não dar os motivos.
É, cara, com certeza, não. O contrário não, velho. É muita estupidez algumas coisas que eles fazem em relação ao copyright.
Em vez de você deixar todo mundo da sala de castigo porque um cara ficou colando na prova, você chega e dá, sei lá, um prêmio pra aqueles que não colaram, seus imbecis. Tipo a Valve, que deu o chapéu pra todo mundo que não entrou em servidor de grind de achievements, não sei o que. Cara, esse é genial, velho.
É, eu tenho uma coisa pra puxar. Vai parecer até antiga, né? A gente tinha antes e agora a gente não tem mais. Mascotes, cara, de empresas. Em toda a história dos videogames, nós tivemos 2 mascotes bem sucedidos. Um está em, sabe, decadência de jogos, o Sonic. Sim. Mas ele ainda é um mascote, ele é uma referência. E outro é o Mario, que é o Mario, né?
Mario é tipo o Zeus dos mascotes, né?
E nessa época aí, no início do PlayStation 1, na própria Super Nintendo, toda empresa tinha um mascote. Você lembra que aquela lagartixa, o Gex, era o mascote da Acclaim, eu acho? A Sunsoft, o mascote dela era aquele morceguinho aéreo de Acrobat.
Nenhum deles conseguiu ser bem sucedidos pra continuar até hoje.
Você pode dizer que, porra, o mascote da Microsoft é o Master Chief, e realmente é. Mas, tipo assim, o conceito de mascote mudou pelo interesse dos jogos, sacou? Quem comprou um Xbox não quer um joguinho de mascotinho bonitinho, Bubsy, Xbox 360, não, sabe? Você quer realmente o Master Chief. E o Master Chief, ele representa tanto que ele leva as cores do console.
É verdade. Né? Então,
eu acho que a Nintendo poderia emprestar um mascote para as outras empresas. Ó, o Link agora é da Microsoft, só como mascote. A Samus é da Sony, vambora.
A relevância de mascote também é uma parada que você tem que colocar em questão aí, né? Porque eu não sei também se...
Hoje em dia, um mascote não tem o mesmo peso do que tinha antigamente.
Não adianta você fazer um mascote só para você ter, né? Esse mascote, ele tem que ser abraçado pela comunidade e reconhecido como um mascote, como a representação daquilo que ele tem que apresentar. Você não pode chegar e falar assim, aí, gente, PlayStation 3 hoje é o porra do macaquinho do iPad. O caralho que é, filho da puta. Fiquei macaquinho no cu.
Feio pra cacete. Acho que vai, é muito, assim, um esforço muito menor da empresa e mais dos jogadores, sabe? O Mario é o que o Mario é hoje, não pela Nintendo, mas pelo que as pessoas fazem do Mario. Assim, lógico que a Nintendo fez a parte dele, assim, direitinho, sabe? E manteve ele com jogos decentes. Por exemplo, o Abicão, ele só é o mascote do Naloge porque ele foi abraçado, cara. Ele não, se ninguém tivesse cagado pra ele, não seria, né, o Abicão.
Bom, mas então, vamos ver aqui, a gente perguntou pelo Twitter mais cedo, né, pra ver o que o pessoal achava que queria que melhorasse na próxima geração. O que a gente tem aí, Fernando?
Ah, a gente teve várias boas sugestões, né, algumas sugestões meio genéricas, muitas pessoas falaram, IA, gráficos. O Rubens Brilhante, né, deu uma ideia brilhante, mas é tão utópico, seria uma coisa legal. Ele falou que ia ser bom se tivesse uma rede social unificada pra todas as plataformas. Olha aí.
É verdade, verdade. É. Bem utópico, né?
Isso é uma coisa, cara, eu acho que isso é a mais impossível ever de todos os tempos, mas seria muito legal se acontecesse.
Não, mas olha só, a gente tá falando do ponto de vista de quem tá nessa geração, né? Quem tava na geração do Super Nintendo também achava impossível o Mario e o Sonic estarem num jogo de corrida.
É, olha só.
Ah, não, mas se me
e mais possível ainda o Mario ganhar, né?
Eu acho, no entanto, velho, que a Microsoft dá bobeira nisso. Sabe, você joga Street Fighter 4 no computador pela live, cara. Por que que você não junta com o
3D? E o pior é que eles já mataram mesmo a integração que eles estavam querendo ter de The Live.
Não vai ser isso.
O Rafa Rhodes, ele falou uma coisa que a gente comentou, né? Que ele falou que queria que tivesse uma integração melhor entre jogabilidade e história. Uhum. Que o sistema de quests pra avançar a história é um fail e que deveria acabar. O que eu acho que deveria ter menos side quests que não tem nada a ver com a história, não vai mudar nada.
Mais uma vez, o Mass Effect fez isso muito bem, né? É melhor estar numa side quest que é uma história importante pra um personagem seu, um amigo seu, do que, sei lá, minhas galinhas fugiram. Ok, vou parar de perseguir o Ganondorf e capturar suas galinhas.
Exatamente.
Pegar um pote.
O Hugh.
Esse daí mesmo.
Uhum. Ele gostaria de ver uma narrativa melhor, desenvolvimento da história, interação com o jogador, fazer vocês importar com o que acontece. O Alan Reed, ele chutou o balde geral, falou que falta criatividade nos games.
Não falta, cara.
Hoje em dia, todos os jogos são do mesmo estilo e que falta criar um novo tipo de jogo, uma nova jogabilidade, né?
Ah, mas que novo estilo é esse? Porque God of War, por exemplo, é um estilo novo, se parar pra pensar, sabe?
Foi, né?
É, exatamente. Ele foi. Agora tem vários clones de God of War. É essa coisa que...
Pô, mas God of War tem pouco tempo, cara, sabe? Tipo, você não pode falar que é uma coisa longínqua que foi criada e hoje em dia não tem nada novo, sabe?
Não, eu acho que o que ele quis dizer é mais coisas novas.
Não, sim. Tipo assim, uma coisa é você dizer que é sempre bom ter criatividade. A outra coisa é você dizer que não tem criatividade.
É. Mas assim, Heavy Rain também é um novo estilo de jogo, porque nenhum jogo era da forma como Heavy Rain foi, sabe? O problema é que, assim, normalmente essas coisas a gente vê mais em jogos independentes, né? Que o cara tem mais liberdade, sabe? Não tá na pressão de estar fazendo um jogo milionário e tal, e ele tem liberdade de seguir a ideia dele, né? E você vê muitos jogos indies aí, com ideias muito originais, né? Que nem aquele que você é um míssil saindo por um túnel e tal, sabe?
Maneiro mesmo. A cena indie tá tendo mais destaque do que nunca, né? E acho que é a partir dela que vem as novas ideias, né? As coisas malucas.
E os novos... A partir da aceitação, né? Dessas ideias...
Porque ter uma ideia nova é uma coisa, ter uma ideia nova e boa é outra completamente diferente também.
O Torcad, ele falou que tem que melhorar a imersão no mundo do jogo, porque com o avanço das tecnologias a gente deveria esquecer que estamos jogando sem fazer parte.
Aí, aquele negócio da suspensão de descrença.
É você lembrar que você é um nerd gordo com dor de cheetos, né?
Mas, então é isso, cara. A gente pede que vocês mandem aí o que você acha que deveria melhorar nas próximas gerações e também o que você acha que melhorou nessa, né? Enfim, comentem. E até amanhã, né? Como me lembrou muito bem um cara nos comentários.
Cara, pensamento profundo. profundo aquilo.
Até amanhã no Download News Live, né, cara? E game over.
Adeus, cara.
No mais, nada mais. Então tá, então vamos lá, vamos começar, todo mundo pronto, todo mundo tem frase, beleza?
Do que? O que foi, gente?
Ô, Rick, você não tá nesse cast de hoje, não?
Cast de hoje é o quê?
Sério que você não tá no cast de hoje?
Eu não sei se é o cast de hoje. Olha só, eu vou te... Ninguém conta o tema pra ele. Eu vou te respeitar muito se você não souber o tema e conseguir fazer uma boa gravação ainda assim.